Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, como é bom a gente se reunir mais um domingo. Eu sei que o tempo não tá tão agradável assim, né? Além daquilo que vem acontecido nas últimas semanas, esse final de semana aqui choveu muito, né? Mas que bom ter todos aqui, todos em segurança, a gente podendo ter esse privilégio de a gente se reunir, louvar a Deus, aprender mais sobre quem Ele é. É sempre um privilégio. Gente, que tempos difíceis nós temos vivido, né? Nós temos vivido tempos que não são muito agradáveis da gente passar por eles, muito menos da gente saber de notícias daquilo que acontece. E embora nos ajude muito, né, vendo notícias atrás de notícias, catástrofes atrás de catástrofes, faz com que nosso coração esteja pesado nesses últimos dias. Isso pelo menos tem acontecido comigo. Eu imagino que com vocês também, né, vendo tudo isso, né? Talvez poucos de nós aqui foram atingidos diretamente pelas catástrofes que têm acontecido, desmoronamentos ou enchentes, né? Algumas coisas que têm acontecido aqui no Rio Grande do Sul. Porém, de alguma forma ou de outra, todos nós aqui estamos sendo impactados, né? De alguma forma ou de outra, seja por falta de água, falta de luz, até mesmo comida, né? Às vezes aqui a gente não foi tão atingido, mas outras cidades principalmente foi bem mais drástico a situação, né? Acabamos até sendo impactados por histórias tristes de famílias que muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam tudo, né? A gente olha para tudo isso e tenta achar resposta, né? A gente quer resposta para tudo isso. Mas ao mesmo tempo, nós temos visto uma motivação de pessoas ajudando outras, que é algo que eu nunca vi acontecer, pelo menos aqui no Brasil. A gente vê pessoas de outros estados se mobilizando, mandando carreta para cá, né? Fazendo algo gigante, né? E a gente tem passado por esse tempo, mas ao mesmo tempo a gente tem visto Deus agindo através dos seus filhos e até mesmo daqueles que não conhecem a Deus. Tem usado para que pessoas sejam salvas, né? Para que pessoas sejam resgatadas, sejam supridas. Porém, nesse turbilhão de coisas que a gente tem passado nesses últimos tempos, nesses últimos dias, né? No meio de tudo isso, a gente tem uma data muito especial. É uma data que a gente celebra a vida das pessoas pelas quais Deus usou para que a gente pudesse viver, para que a gente pudesse vir a existir. E hoje é um dia muito especial, é o dia que a gente celebra o Dia das Mães. Né? No meio de tudo isso, ainda existe algo para a gente celebrar, a gente se lembrar da graça de Deus também em nosso favor, que é a vida das nossas mães. Né, no meio de tudo isso que está acontecendo, é até meio difícil a gente parar para comemorar, né, a gente esquecer um pouco aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul como um todo, a gente parar para pensar, poxa, eu quero ser grato pela vida da minha mãe. Né? E é meio difícil a gente parar, festejar, celebrar, mas que a gente possa tirar esse tempo, talvez hoje ainda, até o restante da noite, para poder se lembrar disso. Agradecer a Deus por pessoas que Ele coloca nas nossas vidas, né, como as nossas mães. E o meu convite nessa noite é para que todos nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós possamos olhar além das circunstâncias transitórias dessa vida, além das dificuldades que temos passado, e olharmos para aquele que é eterno, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, aquele que de eternidade a eternidade é Deus. E que graças a Ele, Ele nos trouxe ao mundo através de uma mãe. Então que a gente possa olhar para isso, vendo a graça de Deus no meio de todo esse turbilhão de coisas que tem acontecido. E para isso, eu queria convidar vocês a acompanharem uma história na Bíblia que conta a respeito sobre a vida de uma mãe, sobre uma mulher, uma viúva, que em meio às dificuldades buscou a Deus, buscou socorro em Deus. E eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4, do 1 ao 7. E diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos ensine nessa noite, Pai, que a Tua palavra entre no nosso coração, Pai, nos quebre, nos quebrante, e para que possamos olhar para o Senhor e ser transformados pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Deus, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, Pai, que ao olharmos para a Tua palavra, Pai, possamos olhar para quem o Senhor é, possamos ser mais parecidos contigo, porque esse é o propósito pelo qual nós fomos criados. Que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado em tudo. É nisso que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, gente, essa história que nós acabamos de ler é uma história muito conhecida. É daquelas histórias curtas, poxa, a gente tem aqui 7 versículos, mas é uma daquelas histórias que certamente muitos de nós já ouviu, né? É uma história que se conta muito e que a gente ouve recorrentemente em algum lugar, né? Estamos aqui falando da história de uma mulher simples, né? Uma mulher que era mãe e que, ao que tudo indica, ela é viúva há pouco tempo, né? Ela diz ali que o marido dela morreu, né? Ela está contando, Eliseu. Mas o que dá a entender nesse texto é que ela se tornou viúva há pouco tempo, tanto que ela foi informar Eliseu, dizendo, olha, o meu marido, o servo, ele era servo do Senhor, ele morreu. Então ela foi avisar Eliseu também. Né? Então a gente consegue ver a história de uma mulher simples com seus filhos, contando algo para Eliseu, né, sobre aquilo que tinha acontecido. E a gente vê aqui que a pessoa principal dessa história, a personagem principal dessa história, é exatamente essa mulher, essa viúva, né, que é o personagem principal dessa história. Só que a gente ainda vê outras pessoas que, às vezes, como são só 7 versículos, elas são mencionadas rapidamente. E a gente, né, quando a gente para olhar, fala, ó, tem mais coisa aqui que é importante. Não somente a vida dessa mulher. E a gente pode ver que nós temos outra pessoa muito importante nessa história toda, que é Eliseu. Eliseu, que no versículo 7 ele é chamado de o homem de Deus. Né, ele é o profeta daquele tempo. E que recentemente também havia substituído Elias, alguém que era um profeta e que fazia atos grandiosos no povo de Israel. Né? Então a gente vê a mulher, a gente vê mencionando Elias. A gente pode dizer também que nessa história a gente tem ali aquele marido que recém morreu, porque ele também é citado. Né? E ele é mencionado como, descrito, né, como um discípulo dos profetas. E alguém que temia o Senhor. Logo no primeiro versículo a gente vê isso. Né? Então a gente tem a esposa, né, a viúva, a mãe. Né? Nós vemos Elias, nós vemos esse marido. Nós também temos mencionado dois filhos ali. Dois filhos dessa mulher. E outro fator muito importante, que tem uma relevância, é que provavelmente esses dois filhos eram muito pequenos. Eles eram crianças ou, no máximo, adolescentes. Né, eles não se sustentavam, não eram responsáveis por si mesmo, né, não conseguiu nem se sustentar e muito menos sustentar a sua família, a sua mãe, né. Então aqui começa a ganhar outras cores essa história, né, porque a gente começa a se situar ali naquela situação e olha, uma mãe que com um marido que recém morreu e aí tem dois filhos pequenos, né, é uma situação que vai ficando cada vez mais drástica, parece, né, e a gente vê que as coisas parece que vão piorando logo no primeiro versículo, porque ela ainda cita uma outra pessoa, um credor. A gente não sabe quem que é esse credor, mas é alguém que veio cobrar essa mulher de alguma dívida que existia, né? Esse credor veio cobrar e essa mulher, ela não tinha recursos para pagar essa dívida. Então a situação, vejam que ela vai ganhando graus cada vez mais densos e cada vez mais drásticos aí. Né, essa mulher, ela não tinha recursos cumprir com essa dívida, tanto que esse credor ele estava pedindo os seus filhos como escravos. Ele está exigindo que eles sejam seus escravos. E até um ponto muito importante também para a gente entender o contexto de tudo isso é justamente o termo, a palavra escravidão. Porque quando a gente fala de escravidão, nesse contexto aqui, a gente não está falando de escravidão como a gente teve no século XVIII e XIX. Aqui no Brasil, por exemplo. Né? Não é o mesmo tipo de escravidão. Naquele tempo era muito comum que pessoas que não tinham como pagar suas dívidas, elas mesmas se oferecessem como escravos para pagar sua dívida. Então elas ficavam como escravas durante um tempo, depois elas eram libertadas e a dívida estava quitada. Era comum isso acontecer no período antigo. Tanto a pessoa se oferecer como escrava, como ao invés dela mesma oferecer seus filhos. E, vamos dizer assim, o único recurso que essa mulher tinha seriam os dois filhos, e ela não queria se desfazer dos dois filhos. Então, a gente vê aqui que é completamente ilegítimo essa cobrança que o credor está fazendo. Ninguém está mencionando aqui que ele está errado em fazer essa cobrança. Né? A própria lei do povo de Israel vai mencionar sobre ter escravos e tudo mais. Né? E é nesse contexto, a pessoa estava exigindo essa cobrança, exigindo seus filhos como escravos. Né? E por fim, outras pessoas que são muito importantes e que também são mencionadas nesse texto são os vizinhos, aqueles os quais emprestam suas vasilhas, né, para que aquela mulher e seus filhos enchessem elas de óleo e pudessem, então, quitar a sua dívida. Né? Todas essas pessoas são muito importantes para essa história. Todas essas pessoas, de alguma maneira ou de outra, fazem parte desse drama que essa mulher e seus filhos, essa família está enfrentando. E é justamente sobre esse drama enfrentado por essa mulher, essa mãe e os seus filhos, que tem muito a nos ensinar nessa noite. A gente tem muito a aprender com essa mulher, muito a aprender com essa mãe. E logo no versículo 1 ele diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar os meus filhos como escravos. Logo no primeiro versículo a gente já se depara com toda essa catástrofe que está acontecendo na vida daquela família. Ela não tem para onde correr. A gente está vendo uma família que, assim, já o marido acabou de morrer, estão endividados, tem dois filhos que logo mais vão ser escravizados por causa dessa dívida, né? E a mulher está naquela situação sem saber o que fazer. A mãe desses dois filhos está ali sem saber o que fazer. E aí a questão que nos fica é: imagina você numa situação dessa. Se coloca no lugar dessa mãe, que tá ali diante de tudo aquilo ali, tá falando com Eliseu, contando essa história, passando por tudo isso. Imagina como é que seria a sua cabeça diante de tudo isso, né? Essa mulher que acabou de perder o marido, tá correndo um gravíssimo risco de perder os filhos também. E que num momento como esse, numa época como essa, que não tinham trabalhos para as mulheres ficavam em casa cuidando dos seus filhos, e essa mulher não tinha nenhum resgatador, né, não tinha nenhum parente que pudesse quitar essa dívida e assumir essa dívida por ela, essa mulher não tinha o que fazer. Ela ia passar fome, ela ia pedir esmola, ou ela ia se render à prostituição. Uma dessas coisas. Então, além de tudo aquilo que está acontecendo na família, tem uma coisa que vai restar para ela também. Então, a situação é muito complicada, gente. Essa mãe aqui está numa encruzilhada e ela parece que qualquer via que ela tomar vai dar errado, vai ser ruim. Se coloque no lugar dessa mulher. Porém, além de nos apresentar uma história muito triste, esse primeiro versículo, de nos contar tudo aquilo que está acontecendo, né, o panorama de tudo isso, a gente pode olhar para essa situação e a gente vê como essa mulher, ela tem sabedoria frente a essa situação difícil. Porque a reação dela frente a esse problema, frente a tudo que está acontecendo, é buscar a Deus. Ela vai em direção a Eliseu e diz: Eliseu, eu não sei o que fazer. E aí Eliseu, aqui a gente tem que entender que Eliseu está ocupando uma posição de profeta. E a palavra profeta, no Antigo Testamento e até hoje, ela remete à ideia de boca de Deus. Profeta, o significado da palavra profeta é boca de Deus. Então, quando o profeta está lá na frente do povo e ele fala: assim diz o Senhor, ele está replicando aquilo que Deus está mandando ele dizer. O profeta tem essa função, falar aquilo que Deus quer que ele fale. E olha que interessante, em meio a todo esse caos que essa mulher está vivendo, ela vai em direção ao profeta e ela quer saber o que o profeta tem a dizer. Ela quer saber o que Deus tem a dizer em meio a tudo isso que ela está sofrendo. Diante de todo esse cenário devastador, a reação dela, diante dessa dificuldade, é buscar Deus. É olhar para esse Deus e buscar conforto, buscar refúgio. Essa mulher, essa mãe, busca auxílio, ela busca respostas, ela busca ajuda de Deus. E ela não busca forças em si mesma, mas em Deus. Ela busca isso ouvindo do profeta aquilo que ela precisaria viver. Essa mulher, logo na sua primeira conversa com Eliseu, ela demonstra que ela é incapaz de sanar o problema. Ela diz: eu não sei o que fazer. Eu sou incapaz, eu não consigo. Ao mesmo tempo, ela demonstra que ela sabe onde ela vai buscar refúgio. Onde é a sua segurança. Onde é a sua fortaleza. Ela não sabe o que fazer, mas ela sabe onde buscar. E isso é muito importante. Ela não está buscando resolver o problema. Ela busca quem pode resolver o problema. E ela sabe que é Deus. E aqui nós nos deparamos com o primeiro exemplo dessa mulher, dessa mãe, que independente das circunstâncias, ela busca a Deus. Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. E a gente pode dizer para nós que, independente das circunstâncias que nós estamos passando, assim como essa mulher, seguindo o exemplo dela, nós devemos buscar a Deus. Ele deve ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mesmo que tudo esteja acabando, mesmo que a nossa família esteja se desmembrando, ela está buscando a Deus. Ela não quer resolver, ela busca a Deus para que Deus faça algo. E esse é o primeiro ponto que a gente pode dizer aqui, o primeiro exemplo dessa mulher, dessa mãe, que nos mostra como nós devemos viver também. E se no primeiro versículo a gente se depara com esse drama, com tudo aquilo que está acontecendo com essa família, quando a gente segue o texto, a gente vai se deparar com o plano de Deus para suprir e para sustentar essa família. Olha o que diz do versículo 2 até o versículo 5. Vai dizer assim: Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. E aqui algo muito importante, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Perceba que, embora essa mulher está buscando consolo e ajuda em Deus, ela tem algo nas palavras dela que demonstra um certo desespero, uma certa falta de esperança. Porque quando Eliseu pergunta, o que tu tem em casa? Ela vai falar, olha, eu não tenho nada, eu só tenho uma vasilha de azeite. Eu não posso fazer nada, já não tem mais chance, não tem mais nada para fazer. Já está... assim, não sabe mais o que fazer. Só que uma coisa muito interessante é que Eliseu encoraja essa mulher a confiar no Senhor e na força do seu poder. Porque ele diz assim, vá pedir emprestadas as vasilhas aos vizinhos, mas peça muitas. Olha, tu acha que tu não tem nada, então pede ajuda. E quando pedir ajuda para os outros, pede muito. Mas pede muito, confia. Não é para pedir uma, duas, três, dez. É para pedir muitas. Não fica contando quantas. É para pedir, pede ajuda. Confia. Em outras palavras, Eliseu está dizendo, sabe esse pouco que você tem? Sabe esse, só essa vasilha de azeite que você tem? Confia no Senhor, porque através desse pouco tu vai ser sustentada. Tu vai ser suprida. Deus vai te sustentar com essa vasilha de azeite. Fica tranquila. Esse pouquinho vai ser o suficiente. Essa mãe, ela faz tudo que Eliseu pede para ela fazer. Ela parece que ela anotou numa lista de supermercado, sabe? Que tu bota lá tudo que tu precisa comprar no mercado e tu vai riscando um por um. Parece que essa mãe tá fazendo tudo exatamente como se fosse uma lista de mercado. Ó, pede as vasilhas emprestadas, mas pede muitas. Riscado, feito. Vai pra casa, fecha a porta. Pega os teus filhos. Anotado. Enche todas as vasilhas. Anotado. Ela faz tudo. Ela não deixa nada pra trás. Ela não faz pela metade. Ela faz tudo. Como Eliseu mandou ela fazer. Eliseu tá encorajando ela a justamente ter confiança que Deus pode prover muito mais do que ela pode imaginar. Ela buscou a Deus agora, ela buscou a Deus no início, ela quis ouvir do profeta, mas agora ela confia naquilo que o profeta mandou ela fazer. Então, além de buscar, eu sei onde que Deus está, eu sei onde está o meu refúgio, mas agora eu confio nesse Deus que falou, faça isso. Ela confia no Senhor, nas suas promessas, ela obedece às suas palavras, porque ela sabe que só Deus pode salvar ela e pode salvar os seus filhos. Só Deus pode fazer isso. Ela confia, de fato. E aqui nós temos o segundo exemplo dessa mulher que pode ser e deve ser aplicado nas nossas vidas também, porque essas coisas podem parecer muito difíceis, porque ela talvez teve que pedir ajuda e para muitos de nós isso pode parecer humilhação, mas ela pediu ajuda, ela fez tudo o que Eliseu pediu. E a questão é que independente de quão difícil pode ser aquilo que Deus peça pra gente, de quão estreito pode ser o caminho que a gente tem que andar, independente disso, nós devemos perseverar, nós devemos confiar em Deus, confiar nas palavras dele e obedecer às palavras dele. Ele tem que ser a nossa esperança e a nossa provisão, acima de tudo. E nós vemos aqui o exemplo de uma mãe que, frente a todas essas dificuldades, ela faz exatamente isso. Ela busca no caminho certo E ela confia no Deus que falou, faça isso que eu vou dar conta. Ela confiou naquele que prometeu. Ela confiou a sua provisão, as suas vidas, as suas dificuldades na mão daquele que é soberano sobre todas as coisas. E é muito interessante porque no final do versículo 5 e pegando o versículo 6 também, ela tem duas mensagens aqui, né? Ele chega no desfecho final, no ápice de toda essa história, no clímax de toda essa história. Porque milagrosamente, extraordinariamente, Deus traz ajuda, Deus traz amparo, Deus traz provisão para essa família. Que está cercada por dificuldade, cercada por incertezas. Porque essa mulher não sabe se os filhos dela daqui a pouco vão ser levados como escravos. Ela não sabe como é que vai ser a situação dela daqui tantos dias. Mas ela confia em Deus. Ela depende de Deus. E aqui nós vemos Deus respondendo ao seu pedido de socorro. Isso aqui é o mais maravilhoso. Porque Deus responde às nossas orações. Isso a gente pode confiar, a gente pode ter esperança, porque Deus nos ouve. Ele sabe as nossas dificuldades. Ele sabe as tempestades que nós temos passado. Olha o que diz no versículo 5 e versículo 6. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. É muito interessante a forma com que Deus supre essa família. E o interessante é que até esse momento, Deus estava suprindo essa família de maneira ordinária. Através dos recursos que eles tinham, do trabalho que eles tinham feito, dos pertences que eles tinham acumulado. Só que agora, Deus vai suprir eles de maneira extraordinária. O azeite começou a brotar de uma maneira que não é normal. E quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? Nós estamos em dificuldades e nós pensamos, não, vamos fazer isso, vai dar certo. E Deus faz mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. E é exatamente isso que acontece. Deus provê a essa família tanto de maneira ordinária como de maneira extraordinária. Mas a questão é que Deus provê. É Deus que traz sustento. É Deus que sustenta as famílias. Tanto aquela família como as nossas famílias hoje. Porém, algo que me chama a atenção em toda essa história, principalmente nesses dois versículos, no 5 e no 6, é a forma como Eliseu deixou algumas instruções para essa mãe e a forma como essa mãe faz questão de cumprir essas instruções. Porque existe uma preocupação em fazer com que esses dois filhos vejam aquilo que está acontecendo. Que eles participem do milagre que Deus está fazendo. Eles estão ali no meio, eles estão participando, mas fica claro que é Deus que faz. Mas existe uma preocupação enorme em que esses filhos vejam aquilo que está acontecendo. Porque Eliseu, ele vai dizer, versículo 3, versículo 4, depois entre na sua casa com seus filhos, fecha a porta, ninguém mais precisa saber. É só você e seus filhos, mas eles precisam ver isso tudo. Eles precisam ver que Deus está cuidando de você e deles também. Eles precisam saber. E quando essa mãe, ela cumpre a risca aquilo que Eliseu tá dizendo, ela tá levando a mesma preocupação. Eu quero que meus filhos vejam que Deus está provendo, que Deus está cuidando. Essa mesma confiança que eu tenho em Deus, eu quero que eles tenham também. Eles têm que ver com seus próprios olhos o que Deus está fazendo. E essa mãe, além de confiar, de obedecer a essa instrução, ela transmite essa mesma mensagem, essa mesma confiança, essa mesma obediência para os seus filhos. Assim como a mãe, os filhos também necessitam crer nessa provisão divina. Não é só a mãe, os filhos têm que ver isso acontecer. Mesmo que sejam por meios não naturais, eles têm que ver. Se for por meios naturais, têm que ver. E esses dias eu vi um podcast que me chamou muita atenção, que é um podcast que fala sobre futebol. E tinha lá um ex-jogador de futebol, que era muito famoso na Copa de 2002, né? E ele, poxa, ele é multimilionário, ele não precisa trabalhar mais. Não precisa. E uma questão, e hoje ele trabalha na televisão e tudo mais, e ele disse assim, ó, eu faço questão de trabalhar todos os dias para que os meus filhos, eles vejam que eu tô trabalhando todos os dias. Que eles não vejam que tem um milionário em casa, sentado, e que não tá fazendo nada, e que eles podem levar a vida assim. Eu quero que eles aprendam que existe trabalho, que precisa se trabalhar. E precisa ter provisão através do trabalho. E isso, de fato, precisa acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos trabalhar e ensinar os nossos filhos a trabalhar também. Mas nós também precisamos ensinar os nossos filhos a depender de Deus. E nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos confiar que por mais que a gente trabalhe, quem vai prover é Deus. Não somos nós. A confiança está em Deus, não nos nossos próprios braços. E aqui está o terceiro exemplo dessa mãe. Porque ela transmite a sua fé, ela transmite a sua confiança, a sua dependência aos seus filhos. Ela faz isso. E isso é uma responsabilidade dos pais. De levar aquilo que nós aprendemos de Cristo aos nossos filhos. A confiança e dependência que nós temos de Deus aos nossos filhos. E a gente, talvez, alguns jovens aí possam pensar, não, então é só quando eu tiver filho eu vou me preocupar com isso. Não, porque existem filhos naturais e existem filhos espirituais. E é nossa responsabilidade falar de Deus para eles também. É nossa responsabilidade instruir, levar a fé, edificar uns aos outros. Que a provisão e a salvação, elas pertencem a Deus, ao Senhor. E nós precisamos transmitir isso aos outros. E por fim, no último versículo, no versículo 7, após o milagre de Deus, essa mãe, ela faz questão de prestar contas daquilo que Deus fez, daquilo que o Senhor lhe deu. E olha o que diz no versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha só, primeira frase. Ela foi e contou ao homem de Deus que lhe disse. Antes ela estava em apuros. E o que ela foi fazer? Ela foi em direção ao profeta, ao homem de Deus, a Eliseu. Dizia, Eliseu, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer. Eu preciso que Deus faça algo. Agora ela vai para o mesmo Eliseu e ela vai dizer, Deus fez. Glória seja dada a Deus. Ela faz questão de testemunhar o agir de Deus no cuidado da sua família. A sua atitude é uma atitude de louvor e de gratidão a Deus por tudo aquilo que ele fez. Porque imagina, se coloca no lugar dessa mulher. Tudo estava acabando, gente. Tudo estava acabando. Algumas coisas já tinha perdido o marido. Mas ela faz questão de mostrar, Deus esteve conosco. Deus está conosco. Além de louvar a Deus e ser grata no seu coração pelo favor de Deus, essa mulher ainda quer honrar a Deus. Ela ainda quer... Porque ela encheu as vasilhas, mas ela ainda não fez nada com essas vasilhas. As vasilhas estão em casa, estão no estoque. Ela não fez nada. E ela, além de agradecer, além de reconhecer que foi Deus que fez, ela quer saber, e agora, o que eu faço com tudo isso? Perceba que ela não está determinando, dizendo assim, olha, agora eu sei, agora Deus fez e agora é comigo mesmo e eu que mando nas vasilhas, eu vou resolver meu problema. Mas ela olha para Deus, ela vai em direção a Eliseu e diz, e agora? Né? E aí Eliseu diz para ela, vende tudo, paga a tua dívida, e depois, com o que sobrar, tu vai viver. Diante do milagre de Deus, ela quer falar, ela quer ser testemunha daquilo que Deus fez. Mas ela também quer saber quais são os próximos passos. Como é que ela deve andar dali pra frente. E é justamente nisso que nós nos deparamos com o terceiro exemplo dessa mãe. Que é um exemplo de fé para nós. Ela foi testemunha do agir de Deus, da sua salvação. No seu viver diário, na sua provisão. E que a gente seja assim também, que a gente... testemunhe daquilo que Deus fez por nós, porque Deus enviou o seu filho para morrer numa cruz por nós e nós temos que ser testemunhas. E testemunha, quando a Bíblia fala de testemunha, a palavra testemunha, ela tem um aspecto de mártir. É alguém que, se preciso for morrer por isso, vai morrer. E testemunha não é só alguém que vê e fica quieto. A gente sabe como é que é num julgamento. Tem uma testemunha, ela vai lá testemunhar daquilo que ela viu. E nós que recebemos o favor de Deus, e não é só nesta vida, mas é na vida que há de vir. Nós devemos ser testemunhas daquilo que Deus fez e continua fazendo na nossa vida. Fez por nós, em nós e através de nós. Nós temos que ser testemunhas disso tudo. No nosso viver diário, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele nos provê. Para que Deus seja glorificado através do nosso compartilhar, da nossa busca pela direção dEle. Assim deve ser a nossa vida. E é diante desse exemplo dessa mulher, dessa mãe... que eu gostaria de levantar algumas questões para a gente parar e refletir, comparados com a nossa vida. Porque é muito fácil a gente ler um texto da Bíblia e a gente falar, nossa, que legal que aconteceu com aquela mulher, bacana. Mas e nós? Como é que nós somos confrontados com isso? E diante de tudo isso, eu queria perguntar, nos tempos difíceis, nos momentos de dor e de sofrimento, onde está o nosso refúgio? Onde está a nossa fortaleza? Você aí, onde está o teu refúgio, a tua fortaleza? Onde está a sua rocha? Onde está a base da sua vida, o seu refúgio? Onde que você procura socorro? Para quem você grita, eu não sei o que fazer. Muitos de nós estão passando por isso nesse exato momento. E quando eu falo nós, é Rio Grande do Sul. Quantas pessoas estão nessa mesma situação dessa mulher? Dizendo, Deus, eu não sei o que fazer, já perdi tudo. E a grande questão é, onde está o nosso refúgio? Está nas coisas, está na nossa família, está no dinheiro ou está em Deus? Porque todas as coisas podem acabar a qualquer momento e a gente vê. Isso acontecendo na prática, agora, no nosso estado. As coisas acabam assim, gente. numa semana atrás, quantas cidades estavam de pé? E uma semana depois, tudo embaixo d'água, gente. Onde está o nosso refúgio num momento desse? Porque eu, quando olho para essas coisas, a minha reação natural como pecador é olhar, é me desesperar. Só que quando eu olho para Deus, eu falo, cara, posso perder tudo amanhã. Mas Deus continua sendo a minha rocha, a minha fortaleza. Continua sendo o meu refúgio. Onde está a nossa fortaleza e o nosso refúgio? Frente às dificuldades da vida, nós temos confiado e nós temos obedecido à instrução de Deus. Porque a gente vê nessa mãe que ela busca a Deus, mas além de buscar a Deus, ela confia naquilo que ele fala. Ela faz, ela obedece aquilo que ele fala. Você tem agido coerentemente diante do Deus que atende às nossas orações, que ouve as nossas orações, que ouve as nossas súplicas? Nós temos confiado de fato, Deus fala, não, continue, persevere, confie. Nós temos confiado ou a gente tem se desesperado, corrido atrás, para cima e para baixo, como se não houvesse amanhã? E talvez não haja, mas tudo bem, nós estaremos na eternidade com Deus. Nós confiamos nesse Deus que é soberano sobre tudo. Diante do exemplo dessa mãe que faz questão de obedecer ao seu chamado, de levar essa mensagem aos seus filhos, de fazer com que os seus filhos vejam o agir de Deus, você tem transmitido a sua fé aos outros? E a gente pode falar no âmbito da família mesmo, na sua casa. Seus filhos ouvem da fé por você? Você discipula os seus filhos? E quando eu falo discipular, não é pegar um livrinho, gente. De novo, discipulado não é um livro. Discipulado é andar junto, é falar, é por lá, eu tô indo para lá em direção a Cristo. Discipulado é seguir a Cristo e ajudar outros a seguirem a Cristo. Nós temos feito isso dentro das nossas casas? Nós temos encorajado os nossos filhos acerca da soberania e provisão de Deus? Nós temos incentivado a participar do agir de Deus? Porque isso é muito importante também. Ah, mas eu sigo a Deus, mas eu não quero servir na igreja, eu quero só sentar lá, receber alguma mensagem espetacular no domingo, ouvindo umas músicas fantásticas, o pessoal lá toca bem, canta bem, e é isso, só. Nós temos incentivado os nossos filhos, sejam filhos naturais ou filhos espirituais, a servirem a Deus, a participarem do milagre de Deus. Porque, de novo, é Deus que faz, mas nós participamos. É Deus que convence pessoas do pecado, é Deus que converte pessoas, mas nós pregamos o evangelho. Nós temos sido testemunhas das obras de Deus, daquilo que ele fez em nós, por nós e através de nós. Nós temos transmitido ao mundo o que Deus fez. Porque essa mulher, essa mãe, ela se preocupou em fazer isso. Como é que tem sido a nossa reação diante daquilo que Deus é e faz para nós? O meu convite é que a gente olhar para um exemplo desses, de uma mulher que buscou a Deus, que confiou em Deus, que transmitiu a mensagem de que Deus é soberano, de que foi testemunha de que Deus fez algo, que a gente possa olhar para esse mesmo Deus, que a gente possa olhar para esse Deus grandioso que cuidou da situação dela, que cuida da nossa e que cuida do pessoal que está sofrendo agora também. Que o nosso amparo, que o nosso refúgio, a nossa segurança, nossa confiança seja depositada em Deus. Assim como o exemplo dessa mãe. E que eu tenho certeza que muitas mães aqui fazem isso. E que seguindo esse exemplo possamos viver cada dia mais próximos de Cristo. Seguindo a Ele e levando outros a buscarem a Ele também. Então, gostaria que a gente orasse nesse momento, sendo grato por quem Deus é para nós, por tudo aquilo que Ele fez e por ser esse Deus soberano nas nossas vidas. Nosso Deus, obrigado porque, Senhor, nós muitas vezes estamos perdidos, Deus. Nós não sabemos o que fazer diante das adversidades dessa vida. Nós não sabemos para onde correr muitas vezes, Deus. Mas nós pedimos, meu Pai, que assim como essa mãe que estava numa situação complicadíssima, Deus, que estava sofrendo, que estava angustiada, que da mesma forma que ela buscou amparo no Senhor, que as nossas vidas sejam buscando ao Senhor. Deus, que Tu seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza e que seja algo presente nas nossas vidas, que a gente não se esqueça disso, Deus, mas que quando vierem as adversidades, a gente olhe para Ti acima de tudo. Que o Senhor não seja o último recurso, mas seja o primeiro e o único. Meu Deus, que as nossas vidas sejam vidas de extrema confiança e dependência de Ti, Deus. Nós vemos o exemplo dessa mãe dependendo. Ela sabe que ela não tem como reverter a situação, mas ela confia em Ti, Deus. E muitas vezes nós, por acharmos que a gente consegue reverter aquilo que está acontecendo, a gente quer confiar em nós mesmos. Mas nos ensina, Senhor, a confiar em Ti de todo o coração. com a nossa mente, Deus, com as nossas ações. Que possamos obedecer a Ti, Deus, não simplesmente crer que o Senhor existe, mas obedecer aos Teus mandamentos. Meu Deus, que além disso possamos transmitir a Tua mensagem a outros, Deus, aos nossos filhos, sejam filhos naturais ou filhos na fé, que possamos transmitir a mensagem de que é o Senhor que provê, que é o Senhor que salva, porque somente a Ti pertence a salvação. Deus, que sejamos testemunhas no mundo a respeito do Deus que conduz o curso da história, do Deus que entende o nosso sofrimento, de um Deus que se fez homem e morreu no madeiro por cada um de nós aqui, meu Deus. Que possamos pregar as Tuas boas novas ao mundo, Deus. Mesmo diante de calamidades, Deus, mas que possamos trazer alento às pessoas. Que não sejamos covardes, Pai, que não sejamos preguiçosos, mas que possamos fazer para o Senhor, que possamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Seja o centro das nossas vidas, seja o Senhor das nossas vidas. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.